Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente sexta-feira para você também, né? E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muita informação. Bem, 12 horas e 14 minutinhos, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, um oferecimento. Mix Matheus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Liels, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa digital. Denúncias de abuso na internet crescem no país. Isso é perigoso, hein? Muito cuidado aí aos pais, tem que ficar de olho nos filhos. E isso também ocorre não só com os menores, mas com maiores de idade também. Então você adulto também, cuidado.
Jornal Dia de Teresina, PF, operação leva a vereadora à prisão por suposto envolvimento com facção criminosa.
Pois é, a Polícia Federal jogando duro lá no Piauí. Folha de Pernambuco, pagamento do 13º salário dos aposentados será antecipado.
Diário do Nordeste de Fortaleza, tarifaço, empresas do Ceará podem perder R$1 bilhão.
Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, presidente do TJ, Tribunal de Justiça, nega recurso e mantém prefeito e vice nos cargos no município de Rio Largo, lá em Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, Pró-Sertão se fortalece com nova regra tributária.
Jornal Imparcial, São Luís Maranhão, indício de fraude. MOF, que é MOF, investiga eleição de 2024 da OAB no Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, entrevista especial. Vírus respiratórios já mataram 2 crianças este ano em Sergipe.
É, infelizmente, muitas crianças doentes pelo país, tá, por viroses. E pais, começou, leva logo para uma unidade de saúde. Jornal Extra, Rio de Janeiro. Veja o calendário completo. Aposentados do INSS receberão o 13º a partir do próximo dia 24 de abril.
O Globo do Rio de Janeiro, Day After. Tarifaço derruba mercados ante temor de crise global.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, INSS, governo antecipa 13º salário de aposentados.
Zero hora de Porto Alegre, guerra comercial, tarifaço derruba petróleo, dólar e bolsas pelo mundo.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No ano da enchente histórica, PIB do Rio Grande do Sul cresce 4,9%.
O Tempo de Belo Horizonte, sem reforma, Damião assume com mudanças no alto escalão da Prefeitura de Belo Horizonte.
Jornal Estado de Minas, BH, vou fazer as mudanças que combinamos juntos.
Folha de São Paulo, tarifaço de Trump derruba bolsas e cotação do dólar pelo mundo.
Jornal Estado de São Paulo, o dia seguinte, dólar e bolsas globais, né? Bolsas globais têm forte queda após o tarifaço de Trump.
Diário de São Paulo, Tarcísio de Freitas anuncia 30 bilhões de reais de investimento em rodovias de São Paulo.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, comércio após tarifaço de Trump cresce o temor de recessão e bolsa dos Estados Unidos tem pior dia desde 2020. Esse tarifaço está mexendo com a economia global, hein, Marcos?
Verdade. A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, 440 imóveis vão a leilão todo mês a partir de R$15 mil por dívidas.
E Jornal Popular Goiânia, Caiado, que é o governador de Goiás, lança pré-candidatura em clima de racha interno. Ele lança hoje em Salvador, né, a pré-candidatura à presidência, ele que é do União Brasil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 18 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Tá, vamos aqui no noticiário regional de Ilhéus em destaque. Vamos falar da nota oficial sobre processo seletivo simplificado da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Então, a Prefeitura de Ilhéus prorrogou até as 12 horas do dia 7 de abril desse ano o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. A medida foi adotada por meio do edital número 003/2025, em razão de instabilidades técnicas no link original divulgado para inscrições. Então, além da prorrogação, um novo link foi disponibilizado para o envio das informações e documentos exigidos. Então, é só pesquisar aí, tá? Vocês interessados, tem um link https://forms.gli. E aí, é bem grande, então você tem que pesquisar, tá? Vai lá no site da prefeitura que você encontra. Na hipótese de qualquer dificuldade, o acesso ao novo link também serão aceitas inscrições mediante envio da documentação para o e-mail institucional da Secretaria de Promoção Social. Anote o e-mail sds@ilheus.ba.gov.br. E aí os candidatos que concluíram a inscrição antes da ocorrência do problema técnico não precisam se inscrever novamente. Com a medida, a Prefeitura de Ilhéus visa garantir a ampla participação dos interessados e a continuidade do certame com transparência e responsabilidade. Assina a nota, a Prefeitura de Ilhéus, né? Assina a nota de 3 de abril, a Prefeitura de Ilhéus. Então, portanto, essa nota saiu ontem. Mudando de assunto, falando de saúde, agora com uma informação interessante e novidade, né? Que bom! Ô Marcos, explica para nós. UPA 24 horas de Ilhéus apresenta melhorias nos indicadores de atendimento em casos graves. A parceria com o HCOR fortalece boas práticas no manejo de sepse, AVC e infarto agudo do miocárdio, é isso mesmo?
É, a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas de Ilhéus, ali na Avenida Esperança, tem demonstrado aí avanços significativos na qualidade do atendimento a casos graves, como sepse, acidente vascular cerebral, AVC e infarto agudo do miocárdio e AM. Esses resultados são fruto da parceria entre a gestão municipal e o Hospital do Coração, HCOR, que tem colaborado na implementação de protocolos assistenciais mais eficazes. Então, deixa eu ver que deu uma pulada aqui.
De acordo com Jairo aí Brandão, né, coordenador da UPA 24 horas de Ilhéus, os avanços são notáveis. Ele disse que o tempo médio para a administração de antibióticos em casos de sepse que antes era de 1.294 minutos, caiu apenas para 5 minutos. Já o tempo para a realização de um eletrocardiograma em pacientes com suspeita de infarto reduziu de 2 horas para 6 minutos. E aí, no atendimento a casos de AVC, o tempo médio de 23 caiu para 21 minutos, tá? Então, essas melhorias refletem um trabalho contínuo de capacitação da equipe, aliado à adoção de protocolos eficientes. Além disso, dados coletados pelo HCOR, que é o Hospital do Coração lá de São Paulo, e pela empresa de informática responsável pelo sistema da UPA, confirmam uma redução expressiva no tempo médio de espera dos pacientes, que passou de 1 hora e 20 minutos para apenas 18 minutos. É. E tem mais informações sobre o compromisso com a qualidade, né?
Isso, os avanços foram percebidos ao longo do primeiro trimestre deste ano. Segundo Jairo Brandão, janeiro ainda registrava tempos elevados, mas os índices melhoraram em fevereiro e tiveram uma redução significativa em março. Agora, o objetivo é manter ou aprimorar esses resultados. A Secretaria de Saúde de Ilhéus, ou melhor, a Secretária de Saúde de Ilhéus, Sonia da Mello, celebrou os números positivos. Estamos muito felizes com os novos indicadores alcançados na UPA 24 horas. Esses resultados refletem o compromisso do prefeito Valderico Júnior em fortalecer os serviços de saúde. Quero parabenizar todos os servidores da UPA, pois essa conquista é fruto do empenho e dedicação de cada um. Sabemos que ainda há desafios, mas seguimos focados na melhoria contínua da assistência, afirmou Sonilda. Mais eficiência e segurança para a população também. Para os moradores de Ilhéus, as melhorias no atendimento representam um avanço significativo na qualidade dos serviços de emergência. Dona Maria da Ajuda, pensionista, elogiou as mudanças. Ela falou: antes o atendimento não era muito bom, mas agora melhorou bastante. Está rápido, os profissionais nos tratam com muito carinho. Daniela Santos, que buscou atendimento para o filho na unidade, também aprovou as melhorias. Da última vez que estive aqui demorou bastante, hoje foi muito rápido, mil vezes melhor. Está excelente, maravilhoso, espero que continue assim, afirmou ela. A parceria entre a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o HCOR, comprova que investimentos em qualificação profissional e padronização de processos são essenciais para garantir um atendimento ágil e eficiente na rede pública de urgência e emergência. A expectativa é de que os protocolos implementados continuem sendo aprimorados, proporcionando uma assistência cada vez mais qualificada para a população.
Que bom, né? Que esse tempo de atendimento reduziu tanto em casos tão graves como esse, né? Quando se diz respeito aí aos casos de AVC, sepse, infarto agudo do miocárdio, né? Então, isso salva vidas, né?
É.
Então, e esses números aí, gente, de atendimento, por exemplo, no atendimento de casos de AVC, que o tempo médio passou de 23 para 21, entendeu? É do tempo que a pessoa chega até ser atendida e concluído todo atendimento para salvar a vida dele, tá? Isso é muito importante. 12 horas e 24 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, Kátia. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, boa tarde, ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Um grande abraço para você também e ótima sexta.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque sextou, e quando é sexta-feira, nosso coordenador Renatinho Baby Boy libera o tanque cheio, e você vai então viajar muito comigo hoje, aqui na Fobica da Gabi, a sua viatura virtual. Vamos lá então, hein? circulando com a notícia do setor policial. Ontem, quinta-feira, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário, pertencente à Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, em operação conjunta com a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, abordaram uma motocicleta na cidade de Macarani. Após o condutor abandonar o veículo com a chegada dos policiais, após realizar a identificação veicular, restou comprovado que o veículo ostentava placa policial diferente do número do chassi. Contra o veículo estava uma restrição de roubo ou furto já registrado na delegacia de polícia. A moto foi apresentada na delegacia territorial da cidade de Itapetinga. Município de Itororó foi encontrado morto no início da manhã de ontem, quinta-feira, o trabalhador rural identificado apenas com o nome de Reinaldo. Segundo informações, Reinaldo trabalhava na região e seu corpo foi localizado em uma estrada vicinal daquele município. A polícia quer saber o que aconteceu, já que no corpo de Reinaldo apresentava marcas de ferimentos, mas só a causa da morte será definida apenas com a necrópsia. E o corpo de Reinaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga. Extremo sul da Bahia, a Polícia Civil da cidade de Teixeira de Freitas prendeu Bruna Eduarda Dias da Silva, de 21 anos, ontem à tarde, em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela primeira vara do júri da comarca local. A prisão ocorreu no âmbito das investigações sobre a morte de seu filho, a criancinha Davi de Araújo Silva, que tinha apenas 3 anos de idade e era autista. Davi de Araújo Silva foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Costa das Baleias no dia 27 de março, apresentando sinais de lesões físicas. Exames médicos constataram traumatismo craniano, fratura de clavícula e o quadro de morte através de sangramento no crânio. A mãe de Davi, a Bruna, foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando que a polícia consiga concluir o laudo e o caso seja realmente dado sequência. Olha, um homem acusado de tentar a ex-mulher com uma foice, ele foi preso. Um homem acusado de tentar a ex-mulher a golpes de foice foi preso pela Polícia Militar durante uma abordagem de rotina na tarde da última quarta-feira na cidade de Itabela, também no extremo sul da Bahia. De acordo com o inquérito, o acusado, o Érico Oliveira de Jesus, 29 anos, invadiu a casa da ex-esposa e a atacou enquanto ela dormia ao lado da filha do casal, que tem apenas 2 anos de vida. Tendo este fato acontecido, a justiça liberou o mandado de busca para o Érico, que permanece preso e continua à disposição da justiça. Na oportunidade, a mulher sofreu lesões graves e a prisão preventiva foi cumprida. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela primeira parada, o pit stop tradicional, para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com ele, Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São pontualmente aqui 12h30, então nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram Mármores e Granitos, Unex, você em evolução. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Leus. Já vamos liberar aí a participação do ouvinte, mas antes vamos de informação, que olha que bacana. Associações de artesanato de Ilhéus e Itabuna participam do Festival do Chocolate em Salvador. Isso mesmo. As associações de artesanato Praças da Artes de Itabuna e Terra da Gabriela, daqui de Ilhéus, participam do Festival Internacional do Chocolate e Cacau, que ocorre no Centro de Convenções de Salvador até o próximo dia 6, agora de abril, portanto, no domingo. Representando o sul da Bahia, as associações levam ao evento o melhor do artesanato regional, com peças confeccionadas por talentosas artesãs da região. A presidente da Associação Praça das Artes, a artesã Flávia Oliveira, celebra a participação no festival e demonstra entusiasmo com a oportunidade. Ela disse: "É a primeira vez que participamos de um evento em Salvador e para nós é uma imensa alegria representar Itabuna e Ilhéus no festival", afirmou Flávia, que participa do evento com a colega Islânia Penedo. As associações Praça das Artes e Terra da Gabriela promovem mensalmente feiras culturais, né? Ou seja, Praça das Artes lá em Itabuna e o Terras da Gabriela aqui em Ilhéus. Os eventos já se consolidaram no calendário local como pontos de atração para turistas e moradores. Além disso, a Terra da Gabriela também participa do receptivo de navios em Ilhéus, fortalecendo ainda mais a valorização do artesanato sul-baiano. Que bacana, né, Marcos? Parabéns aí para todos os artesãos que participam, tanto da Associação Praça das Artes, como também da Associação Terra da Gabriela.
Muito legal isso aí.
12 horas e 39 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no momento da participação do ouvinte, inclusive desde manhã, e não é a primeira vez que eu recebo essa reclamação, e eu preciso fazer aqui para vocês, tá? De um esgoto estourado ali na Avenida Princesa Isabel, na altura do número 168, atenção Embasa, é de responsabilidade da Embasa, tá? Os moradores já informaram. Atenção Embasa, esse esgoto estourado que está lá, inclusive, exalando uma fedentina horrível, na Avenida Princesa Isabel, aqui em Ilhéus, na altura do número 168. Isso precisa ser resolvido, porque está atrapalhando, inclusive, comerciantes, viu, Marcos? Porque as pessoas chegam e não querem nem ficar no local por conta da fedentina. Isso é um absurdo e a Embasa precisa resolver isso o mais rápido possível. Inclusive, eu perguntei, já foi acionado? Já acionamos a Embasa, inclusive acionamos ontem novamente e até agora nada. Então, Embasa, por gentileza, vamos lá na Avenida Princesa Isabel, na altura do número 168, resolver esse problema do esgoto estourado ali. Tá? Eu tenho vídeos aqui também, tá? Vídeos e fotos. O negócio é sério mesmo. Diga, Marcos Bezerra.
Ouvinte manda boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Gostaria de informações sobre a distribuição do peixe nos CRAs de Ilhéus. Qual dia, né? Quer saber aí o horário, se possível.
Quando a gente receber a informação, vamos divulgar sim, tá? Nós vamos perguntar, solicitar e tendo a informação, divulgaremos.
Isso. Tem mais aqui, boa tarde, sou Cláudio Maia, moro no Hernani Sá, sou pai de um filho especial, e estuda no Colégio Novo Horizonte e devido à reforma está estudando na Faculdade de Ilhéus. Ele necessita do coensino, disseram que assim que iniciassem as aulas, ele teria um professor, né, dedicado aí para ele, e agora, até agora nada, nos ajudem aí encarecidamente.
Vamos procurar saber da Secretaria de Educação de Ilhéus, né? Nesse caso aí, do estudante que faz parte do colégio Novo Horizonte, é isso?
Novo Horizonte.
Que está lá com salas na Faculdade de Ilhéus.
Tem mais, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, tudo bem? O Marcelo, lá do loteamento Luzimares, zona norte de Ilhéus. Gostaria que vocês nos ajudassem aqui na rodovia Ilhéus-Itacaré, no trecho quilômetro 20 ao quilômetro 27. Não tem mais como andar, atravessar a pista, pois os carros e motos passam em alta velocidade. Além de passar em alta velocidade, fazem ultrapassagens arriscadas, né? E que leva perigo à vida das pessoas que transitam no local. Acidentes constantes acontecem, né, por lá, nesse trecho da rodovia. E então as pessoas que moram por lá estão gritando por socorro. Precisamos com urgência de quebra-molas, faixas de pedestre, pois o ônibus escolar deixa as crianças. Estou vendo a hora de acontecer uma tragédia.
Então eles precisam aí de faixa de pedestre.
É, e quebra-molas também pedem, né?
Ali é BA-001, né?
É
de responsabilidade da CEINFRA, o estado da Bahia, que tem que fazer essa estrutura toda aí, tá? Vamos questionar.
Alvinde manda boa tarde aqui, ao ouvinte, né? E ela pergunta, né? Pode informar se está tendo vacina da gripe no posto Sara Kubitschek?
Vamos procurar saber, porque a vacina começou desde o dia 31 nas unidades, né? Nos postos de saúde.
Por enquanto é só.
Então pronto. São 12 horas e 43 minutos. Vamos de mais informação, porque aqui a notícia não para. Olha, uma idosa de 81 anos, ela foi resgatada em área de mata fechada, né, Marcos? Após ficar desaparecida por 3 dias.
Ela foi resgatada por bombeiros ontem, quinta-feira, em uma área de mata fechada na cidade de Jequié, no sudoeste do estado, após ficar desaparecida por 3 dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, familiares disseram que a idosa tinha sido vista pela última vez pelo esposo por volta das 11h30 da manhã da terça-feira, dia 1º, quando teria entrado na área de mata fechada, não sendo mais vista desde então. Quando resgatada, a vítima estava com sinais aparentes de desidratação e sem ferimentos aparentes. Ela foi atendida por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a levou para uma unidade de saúde. Para as buscas, os bombeiros usaram um drone para que pudessem percorrer toda a área delimitada. Em caso de desaparecimento, principalmente de pessoas idosas ou com algum tipo de limitação intelectual, é importante que o Corpo de Bombeiros seja acionado o mais rápido possível, através do número 193. Os militares possuem treinamento e equipamentos adequados para realizar a busca de forma segura, Kátia.
É, gente, perigoso isso, não é? Tem muito cuidado com os idosos, porque os idosos, né, tem que ter muito cuidado para ele não cair, para ele não desaparecer, muito cuidado mesmo. 12 horas e 45 minutos, vamos acionar novamente nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa, na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Este caso repercutiu em todo o estado baiano, saiba agora. Olha, uma mulher, ela foi detida na tarde da última quarta-feira após ser flagrada dirigindo um carro com registro de furto na BR-116, no trecho do município de Poções, no sudoeste da Bahia. O veículo, um Hyundai HB20 preto, foi abordado por volta do meio-dia e 15, no quilômetro 756 da rodovia, durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, os agentes constataram irregularidades nos elementos de identificação do automóvel. Após uma análise minuciosa e consultas aos sistemas, foi verificado que se tratava de um veículo clonado, furtado no estado de São Paulo no dia 13 de fevereiro do ano de 2024. Aí perguntaram para a mulher que estava dirigindo. A condutora alegou que o carro pertencia a seu vizinho e que ela havia pegado o carro emprestado para levar familiares a um velório. Ainda de acordo com a mulher, ela desconhecia que o veículo era furto de crime. Diante dos fatos, a motorista foi detida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Poções, onde o caso será investigado. O veículo foi apreendido e também foi levado para a unidade policial. Região sudoeste da Bahia ainda foi identificado como Josafá, o homem que morreu atropelado na manhã de ontem, quinta-feira, na BR-116, trecho próximo ao condomínio Aras Residence, em Vitória da Conquista. A vítima foi atingida por um veículo Toyota SW4, que tinha como passageiro o cantor de Arrocha, Sil Farley. De acordo com informações apuradas no local, os ocupantes do carro permaneceram na cena do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, a chegada da Via Bahia, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica. O corpo de Josafá foi removido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda o resultado da perícia técnica e de eventuais imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. Uma gestante, uma mulher grávida, deu entrada no Hospital Municipal de Brumado com sinais de aborto após ser agredida pelo ex-namorado e pelo ex-sogro na zona rural do município de Malhadas de Pedras. Ela apresentava forte sangramento. Na unidade de saúde, a jovem contou que o pai e o avô paterno da criança lhe agrediram com socos e chutes da barriga. Caída no chão, ela ameaçou chamar a polícia, porém os agressores disseram que não tinham medo. A briga teria começado quando a jovem disse que estava grávida. Uma equipe da Polícia Militar chegou a ser deslocada para a zona rural de Malhada de Pedras, em uma região às margens da BR-030, mas não localizou os autores da agressão. A vítima foi orientada a prestar queixa no núcleo especializado de atendimento à mulher, a NEAM. Olha o homem baleado na barriga por um segurança dentro da Caixa Econômica Federal de Dias d'Ávila. Na tarde de ontem, quinta-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA da cidade. A morte foi confirmada por volta das 17h50. Identificado como Sidney Souza Azevedo, 42 anos, ele sofreu duas paradas cardíacas durante o atendimento médico. A equipe da UPA conseguiu reverter a primeira, mas ele não resistiu à segunda. O caso foi o seguinte: testemunhas relataram que Sidney chegou à agência antes da abertura, por volta das 9 horas da manhã. Estava demonstrando irritação com a demora no atendimento. Por volta das 15 para as 3 da tarde, quase 6 horas aguardando o atendimento, ele teria discutido com segurança e, segundo a defesa do segurança, tentou agredi-lo. Momento em que o vigilante sacou a arma e disparou a queima-roupa. Após o tiro, o segurança foi encaminhado por policiais militares à 25ª Delegacia Territorial de Dias d'Ávila para prestar depoimento. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, incluindo reforços de cidades vizinhas, e levou à interrupção do atendimento na agência antes do horário de fechamento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do disparo e da conduta do segurança. Ilha de Itaparica! Após diversas denúncias sobre a atuação de grupos armados na localidade conhecida como Marcelino, em Itaparica, equipes do 23º Batalhão Rodoviário e Rondesp Recôncavo deflagraram uma operação ontem, quinta-feira. Durante a incursão, os policiais se depararam com criminosos armados que tentaram impedir o avanço das guarnições, montando barricadas e disparando contra a polícia. Após o confronto e a varredura na área, os policiais apreenderam arma de fogo e uma grande quantidade de drogas. Um dos resistentes foi ferido e morreu. Ele era conhecido pelo apelido de Nito. O material apreendido e encaminhado à 19ª Delegacia Territorial da Itaparica, onde a ocorrência foi registrada. Sua viatura virtual da Gabi, fechando a semana por aqui. Mas já quero deixar o convite para estar todo mundo a bordo na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação dos Tricolores de Aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana. Até a próxima edição do JMD na segunda-feira, tá? São 12 horas e 53 minutos. Vamos de mais informação. O Marcos, segurança de banco é preso suspeito de matar cliente durante discussão dentro de uma agência. Isso ocorreu aqui na Bahia, né?
Inclusive, eu estava olhando o vídeo. Um homem de 43 anos morreu após ser baleado dentro de uma agência bancária na tarde de ontem, quinta-feira, dia 3, na cidade de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. O segurança da unidade foi preso por suspeita de cometer o crime. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, testemunhas contaram que a vítima discutia com o gerente da agência, localizada no centro do município, quando o segurança interveio e os dois começaram a brigar também. Em determinado momento, o homem que morreu, identificado como Sidney de Souza Azevedo, agrediu o segurança, Jeanderson de Souza Santana, que atirou contra ele. A defesa do suspeito informou que ele alegou legítima defesa. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e foi levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, para a necrópsia. Conforme divulgou a Polícia Militar, o segurança, que não teve o nome divulgado, tem 35 anos e foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. O homem segue à disposição da Justiça. Em nota, a Polícia Civil informou que segue com diligências e oitivas para esclarecer todas as circunstâncias e os detalhes do crime. Ainda não se sabe o que motivou o desentendimento. Também por nota, a Caixa Econômica Federal lamentou o caso e disse que presta solidariedade à família do cliente. O banco informou ainda que a equipe da unidade acionou o SAMU para socorrer Sidney Azevedo e que vai fornecer informações para cooperar com as investigações da polícia. Em nota aí, diz a defesa do senhor Jeanderson de Souza Santana, vem por meio desta esclarecer que seu assistido agiu dentro dos limites da legalidade. No exercício de sua função como vigilante, ele interveio diante de um cliente descontrolado que ameaçava e agredia os atendentes da Caixa Econômica Federal. Ao tentar conter a situação, também foi agredido com um soco no rosto pelo referido cliente, que partiu para cima dele de forma violenta. Diante da possibilidade de ser desarmado, ter sua própria vida colocada em risco, bem como a vida dos atendentes e demais clientes, o senhor Jeanderson realizou um único disparo com o intuito exclusivo aí de conter a injusta agressão. É importante destacar que não houve, em momento algum, a intenção de matar, mas sim de preservar vidas, agindo, portanto, em legítima defesa própria e de terceiros. Reiteramos que o senhor Jeanderson é um trabalhador honesto, pai de família e homem íntegro, que jamais teve a intenção de tirar a vida de qualquer pessoa. A atuação dele refletiu apenas no cumprimento de seu dever e o compromisso com a segurança de todos os presentes. Finaliza aí a nota, Kátia.
Que situação complicada, hein? Uhum. Muito complicada. Olha, ainda aqui no noticiário policial, acaba de se atualizar as informações. A gente recebe aqui sobre a Operação Colmeia. O Ministério Público da Bahia transfere líder de facção e desarticula esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O Ministério Público da Bahia deflagrou hoje a Operação Colmeia, que culminou com a transferência de um dos chefes da organização criminosa investigada do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas para a Unidade de Segurança Máxima em Serrinha. Também foram cumpridos 18 mandados, sendo 12 de busca e apreensão no município de Belmonte e 6 para buscas em celas no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. A operação teve como principal objetivo o combate a uma organização criminosa que atuava com lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas, mesmo com seu líder incluso no sistema prisional como forma de interromper sua atuação criminosa. Além disso, foram executadas medidas de bloqueio de 34 contas bancárias de 10 investigados. A decisão da Vara Criminal de Belmonte também autorizou o acesso aos conteúdos armazenados em celulares apreendidos para aprofundamento das investigações. A ação contou com o apoio da Polícia Militar por meio do Comando de Policiamento da Região Extremo Sul, com a atuação do 8º Batalhão de Polícia Militar, da CIP Mata Atlântica e da CIPT Espírito Santo, além da participação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, da Bahia, por meio da Superintendência de Gestão Prisional, SGP. E aí a operação foi deflagrada pelo Ministério Público em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais Sul, portanto, o GAECO Sul, e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal, GAEP, em atuação integrada com a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Belmonte e sob orientação da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que é a Corpim, que fica sediada em Eunápolis. Tá aí a polícia jogando duro, Ministério Público, né, fazendo transferência aí de líder de facção lá no extremo sul da Bahia. Só resumindo aqui para vocês como última notícia, que estão nas manchetes dos jornais, é o lançamento da pré-candidatura à presidência pela União Brasil do Caiado, que é governador de Goiás. O Ronaldo Caiado anunciou hoje a pré-candidatura para a presidência da República nas eleições de 2026. O Caiado fez um anúncio da pré-candidatura em conversa com jornalistas antes da cerimônia em Salvador para recebimento do título de cidadão baiano e comenda 2 de julho, que ocorre hoje. Ele disse: "Nosso assunto aqui é lançar a pré-candidatura, levar essa prévia junto à população brasileira. Esse é o motivo da decisão do União Brasil em poder caminhar com o tempo para que as pessoas nos conheçam. Quem conhece o governo de Caiado, vota em Caiado", disse o governador de Goiás, que é o Ronaldo Caiado. Estiveram no evento políticos como o senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, né, do governo Jair Bolsonaro, o ex-juiz federal e ex-juiz federal, né, e também os prefeitos e ex-prefeito de Salvador, portanto, Bruno Reis, o prefeito e ex-prefeito ACM Neto. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, também está no evento, né, participa. E Ronaldo Caiado tem 75 anos, é formado em medicina e ocupa o cargo de governador de Goiás desde 2019. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje, do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, que encerra por aqui. Agradecemos a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMT. A todos, bom fim de semana de paz, tranquilidade, ótima tarde, tá? Para todos e para você, Marcos Bezerra, e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana para você também, para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Mix Mateus e Léus, juntos somos um só coração. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rodo Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999068202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.